Tá de boa aí? E aí, gente, boa noite. Isso, a tarde vai aqui, é. Se fica aqui, me deixa cair. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Amém. Gente, tô muito feliz em estar com vocês aqui nesse tempo. Quando eu tive que voltar lá de BH para cá, eu falei, nossa Deus, como eu queria estar no processo da gente estar voltando para a igreja quando estiver passando o lance de ficar em casa, né, na quarentena. Eu queria ver como que a igreja ia estar nesse processo de estar retornando. E Deus tem permitido que eu esteja com vocês nesse processo da gente faz o culto presencial, faz o culto online. Eu queria estar sendo parte de um lugar onde eu amo. Acho que é muito importante para a gente que vai, a gente quer fazer faculdade, a gente que vai para fora para alguma coisa, o mais legal é que a gente desbrava tudo, né? A gente conhece várias pessoas, mas não existe nada melhor do que a gente ter para onde retornar. Vocês que já foram, Thaís, né, Edivar, não tem nada melhor do que a gente vir de longe e ter alguém que está esperando a gente com braços abertos, ter alguém que está com uma expectativa em nos ver, que quer nos abraçar e que tem realmente um amor verdadeiro, que teve com a gente desde o processo que a gente foi, que a gente voltou, que a gente pensou em desistir, que a gente não desistiu, que a gente continuou e que a gente combateu um bom combate e a gente terminou. Thaís foi, formou e continua vindo aqui para a igreja. Isso é muito top. Mas enfim, né? Não é disso que eu quero falar, não. Dá para tocar a guitarra, sei lá? Tem guitarra, não? Tá. Pode ser guitarra, violão, fica na liberdade, qualquer coisa. Eu aprendi, eu achei muito legal que eu vi uma pregação uma vez que fala que não é só quem está aqui com o microfone que prega, mas quem toca também ministra. A gente vê lá, quando Saul estava sendo atormentado pelos espíritos, Davi tocava harpa e os demônios tudinho dissipava, saía. Ele ministrava também, ele trazia uma palavra. Então, hoje à noite, a gente vai ministrar junto aqui. Deixa Deus te usar. Antes de começar, eu quero fazer uma coisa muito legal. Eu quero honrar o Espírito Santo. Você que está em casa também, você pode honrar o Espírito Santo. Você pode deixá-lo bem-vindo. Esse processo que a gente começou de cantando louvor, a gente foi deixando ele um pouco mais à vontade. Agora eu convido você com seus próprios lábios, com a sua própria boca, a falar: Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite. Espírito Santo, ministre no meu coração. Se tem uma coisa que é muito legal é quando a gente vai para algum lugar e a gente é à vontade, né? A gente chega na casa de um amigo e fala: se sente em casa. A gente, não tá bom. Já abre a geladeira, coloca o pé no sofá, entra na cama, dorme. Reclama que não tem água no filtro, tem que colocar água no filtro. Sente à vontade. E Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite, Pai. Nós cremos que somente Tu tens o poder de convencer o homem do erro. Somente Tu tens o poder de nos convencer e de nos quebrantar, Senhor. Essa noite eu estou sendo apenas um canal, eu estou sendo apenas um vaso que estará sendo usado por Ti. Mas, Senhor, de nada vale as minhas palavras se Você não estiver aqui. De nada vale, Senhor. Tudo que eu vou falar aqui nessa noite vai ser perca de tempo se Você não estiver presente. Pois nós temos um motivo de estarmos reunidos aqui. E essa razão é Você. Você é a essência. É por Você que nós vivemos. É por Ti que nós nos reunimos aqui nessa noite. Que o Senhor quebrante os nossos corações. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações. Que o Senhor esteja tirando a escama dos nossos olhos para que nós possamos ver como Tu vês, Senhor. Que o Senhor possa estar destapando os nossos ouvidos para que a gente possa entender a Sua palavra. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração seja como uma terra fértil para receber, Senhor, a semente que é a Tua palavra, que é a vida, Senhor, no nome de Jesus. Tu és o motivo, Tu és a razão. Tu és a estrela da manhã, Tu és Emmanuel, Deus conosco, Tu nunca nos deixou, Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque Você é o nosso amigo. Obrigado, porque Jesus, Você é o nosso advogado. Obrigado, Senhor, porque a cada dia Você nos mostra que Você é fiel. Obrigado pelas Suas palavras sempre permanecerem as mesmas. Obrigado, Senhor, por Você sempre ser quem Você é, por Você ser o grande Eu Sou. Obrigado pelo Seu amor, Obrigado pela sua graça que se renova a cada manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é sua. Faça o que estiver, Senhor, à vontade entre nós. Amém. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Você pode declarar, eu sou livre? Você pode dizer, eu sou livre? Eu não ouvi, mais alto. Eu segurando o vou enlaçar aqui. Nós somos livres, amém? Existe algo muito legal que eu estava lendo o livro esses dias. Quando Jesus veio, muitas pessoas entendiam naquela época que Jesus ele ia ser alguém que ia ter um grande exército. Que ele ia vir para destruir Roma e ele ia ser que nem... Quando a gente fala Jesus, filho de Davi, Davi foi um grande rei, Davi foi um grande guerreiro. Então eles subentendiam que quando Jesus viesse, Jesus ia ser do naipe de Davi para cima. Jesus ia ser um gladiador, ia ser tipo Espartaco, sabe? Bem... a cara de Timba. Mas quando Jesus veio, foi totalmente o oposto do que muitas pessoas esperavam. O que aconteceu? Jesus veio, o que ele fazia? Ele era filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. E muitas pessoas esperavam que ele implantasse um reino grande. Mas o que ele fez? Ele implantou o primeiro reino invisível. O que é esse reino invisível? Somos nós. Ele primeiro implantou o reino nos corações. Ele primeiro plantou uma verdade no coração de cada uma das pessoas. Ele saía anunciando o evangelho. Ele ia no monte e deu o sermão do monte que muita gente conhece. Ele falava as parábolas. Ele foi implantando o reino invisível e a igreja foi se formando. E muitas pessoas não percebiam que esse reino ele estava sendo formado. E nós somos parte desse reino. Maurivan, um professor que eu tive de escatologia não, de apologética, ele diz que existe uma grande diferença que a gente confunde entre reino e igreja. A igreja somos nós. E o reino é a igreja debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do senhorio de Deus. E nessa noite, você como igreja, você como parte desse reino, você vai ouvir uma mensagem de esperança. Porque era isso que Jesus fazia. É isso que os apóstolos fizeram. A gente vê em Atos, depois que Jesus veio, morreu e subiu aos céus, a mensagem que eles levavam, a gente diz que a igreja primitiva, ela seguia baseada em um querigma, em uma proclamação. E era uma mensagem que falava sobre a esperança. E quando eu falei, Senhor, o que eu vou levar para... Na verdade, eu nem falei, foi algo que foi bem direto. Deus já tinha falado comigo, Deus falou, Lucas, compartilhe isso com eles. Uma mensagem de esperança. Assim como os apóstolos levavam mensagem de esperança, assim como Jesus trouxe uma mensagem de esperança que um dia ele voltaria e nós estaríamos junto com aquele que nos amou primeiro, com aquele que é o nosso Abba, o nosso Pai. Eu venho trazer uma mensagem de esperança para você nessa noite. Amém? Nós somos a igreja, nós somos parte desse reino. Amém? Acho que eu tô ouvindo muito a minha voz. Amém, gente? Eu te convido agora a fechar os seus olhos. Eu quero que você comece a pensar sobre o melhor de Deus para a sua vida. Pode pensar, pode viajar aí. Que você deduz que seja o melhor de Deus para a sua vida. Pensaram bem? Tem que usar a criatividade. Pensa. Viaja mesmo. Pode abrir. Vocês pensaram em coisa grande, né? Bom, quando eu me fiz essa pergunta, falei, o que Deus, o melhor de Deus pra minha vida? Bom, bora ver, o que eu preciso, né? Acho que uma estabilidade financeira... Nada mal, é justo, né? Uma estabilidade financeira é o melhor. Um carro bom, né? Uma Range Rover, não sei. Uma Ferrari. Uma casa boa. Se tiver elevador, ia ser muito top. Mas se não tiver, é o melhor de Deus, né? Ah, quem sabe o que mais? Me faz uma ideia? Uma família boa. Uma viagem, se é alguém que viaja muito. Acho que o melhor de Deus para nossa vida também é viajar bastante, né? Conhecer o Egito, conhecer Roma, umas viagens meio exóticas. Cada um com as suas viagens. E quando eu me fiz essa pergunta pra mim, eu falei, nossa, isso é muito bom. Mas será que isso realmente é o melhor de Deus pra minha vida? Ou é o que eu acredito que é o melhor pra mim? Nesse tempo, Deus tem me mostrado que o melhor dele não é o que nós deduzimos que é o melhor, mas é o que ele diz que é o melhor. Muitas vezes a gente se confunde e vive baseado em nossos próprios sonhos, e nós falamos que é Deus que deu ele pra gente. Mas na verdade, Deus não deu nada. A gente está seguindo a nossa vida da maneira que nos apraz e da maneira que nos agrada. Tem um teatro muito legal que é aquele da cadeira, que quando fala pra Jesus, que é pra falar assim, Jesus, você pode tomar a decisão agora. Aí quando Jesus vai falar, Jesus, com licença, porque eu quero falar. Aí Jesus, desculpa, eu tomei essa decisão. Aí a gente fica tomando o lugar de Deus toda vez. Também tem aquela representação que é do volante. Jesus tem que dirigir a nossa vida. Mas Jesus, agora tu fica no banco de trás que eu vou andar só um 100 km e depois tu pega de novo o volante. Aí nessa vai 100 km, 150, 200. Aí viaja um mês, um ano. Passa uma vida toda dirigindo o carro e Jesus lá no banco de trás. Aí quando as coisas dão errado, a gente fala, Deus, aqui, ó. Culpa é tua, Deus, culpa é tua. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim: porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais pensou que poderia acontecer, que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Eu acho muito legal falar sobre esse melhor de Deus, porque às vezes existe um contraste muito grande do que você deduz daquilo que ele quer. A gente sempre é tentado a falar que o melhor de Deus são coisas grandiosas. O melhor de Deus pra mim é uma viagem num cruzeiro. O melhor de Deus pra mim é, sei lá, morar nas Maldivas. Sabe, alto escalão. Mas a gente vê na Bíblia, se você for ver, a gente vai falar mais pra frente, que com muitas pessoas que falaram assim, Senhor, eis-me aqui, Deus mostrou que o melhor de Deus pra elas era totalmente o oposto daquilo que a gente acredita que é o melhor de Deus. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa Deus, como você está sendo injusto comigo? Mas não, ele sabe o que é melhor. Ele nos criou. Nós, quando nós deduzimos, né, como eu falei, do melhor de Deus, a gente sempre parte do ponto daquilo que nós acreditamos que nós precisamos. E na Bíblia diz, em Tiago 1, do 13 ao 15, assim, ó, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Isso aqui é um alerta pra gente. Toma cuidado quando você for tomar uma decisão, quando você for viver um sonho, para que você não esteja sendo guiado pela cobiça dos seus olhos e pela cobiça da sua carne. Porque assim você pode ser tentado e ceder ao pecado. É muito interessante, em Provérbios diz que a palavra final vem do Senhor. As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Mas Lucas, como que eu vou saber se o que eu estou vivendo é o melhor de Deus para a minha vida ou não? Coloca diante dele. Tem outra coisa muito legal na Bíblia que diz que a paz do Senhor seja o teu leme, seja o teu guia. Deus dá sinais pra gente de quando nós estamos indo na direção que é pra nós, pra gente seguir. Deus nos alerta constantemente em sua palavra. Orai e vigiai. Fique atento. Eu estou falando o tempo todo. Pare para me ouvir. O problema é que a gente está muito preocupado, acontece muita coisa ao mesmo tempo e a gente não para ouvir a Deus, e a gente acaba seguindo um rumo totalmente oposto. Que o Espírito Santo esteja trazendo no seu coração neste momento planos que você fez, projetos que você fez. Que talvez você esteja frustrado agora porque você não está vivendo ele. Porque talvez não sejam os planos de Deus para a sua vida. Mas talvez sejam os seus planos. Deus sabe o que faz conosco, Deus sabe o que faz com a gente. Nós devemos colocar diante de Deus constantemente os nossos planos e as nossas decisões. É muito legal quando a gente põe isso diante de Deus, porque nós iremos prosperar. A palavra dele nos diz que onde colocar a planta dos teus pés, prosperará. Às vezes, a gente se esquece disso, é coisa que às vezes é tão óbvio, né? A gente fala o versículo, a gente até fala junto, mas esquece. Os planos de Deus não são os nossos. Jeremias 29:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A gente chega e olha para Moisés. Qual era o melhor de Deus para a vida dele em determinado momento? Quando Moisés nasceu, podia nascer criança homem? Não. A mãe dele, o que ele fez? Colocou ele no cesto e jogou ele, colocou ele na água. Pensa o coração dela como estava naquele momento. Mas ela entendeu que naquele momento o melhor de Deus era que Moisés fosse para que ele vivesse. O que aconteceu? Moisés foi pego pela princesa, depois ele retornou para a mãe dele, mas depois de muito tempo, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Olha que legal. Em outra situação, nós vemos o melhor de Deus para José. A gente fala, pô, José foi jogado num poço e vendido como escravo. Isso é o melhor de Deus? Mas lá na frente, o que aconteceu? Se Moisés não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria sido colocado como um governador, como um governante, e não teria salvado muitas pessoas da fome que lá na frente eles enfrentaram. A gente lê a história e fala, pô, Deus, esse é o melhor de José para a vida dele, jogar ele no poço, vender ele como escravo. Deus sabe. Em outro momento, a gente vê que Jó perdeu tudo que ele tinha. Família, ele perdeu todos os seus bens materiais, amigos. Mas no final ele ganhou duas vezes mais, não foi? A gente vê até Ana. Ana não poderia ter filhos. Como que Ana se encontrava? Senhor, eu não posso ter filhos. Mas em todas essas situações, em todas essas circunstâncias, a gente vê que foi na adversidade que eles conheceram um Deus que jamais poderiam conhecer se não tivessem passado por isso. A gente vê que o melhor de Deus, ele não se resume em coisas que nos agradam carnalmente, mas em coisas que irão alimentar e sustentar o nosso espírito. O melhor de Deus para a nossa vida está totalmente relacionado com coisas que irão nos aproximar dele e não nos afastar. Nós somos atraídos pela cobiça da nossa carne, mas quando nós colocamos diante de Deus nossos planos, nós somos atraídos para estarmos mais perto dele. O melhor de Deus para a nossa vida não é dinheiro. O melhor de Deus para a nossa vida não é fama. O melhor de Deus para a nossa vida é estar junto a Ele. E sermos parecidos com Ele. A sermos simples como Jesus. E nós só conseguimos isso quando nós colocamos os nossos planos diante de Deus. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Se você anda abatido, fique atento. Talvez você tenha sido muito orgulhoso com seus planos. Talvez você esteja acreditando que seus planos são bons demais e que os planos de Deus, eles são péssimos. É isso que a gente diz, né? Deus, o que eu tenho para mim é melhor. Se você anda abatido, abra os seus olhos. Talvez seja o orgulho. O orgulho de admitir que você precisa que alguém interfira na sua vida. Em outro momento, a gente vê que o melhor de Deus é que Deus usou uma enfermidade para que alguém pudesse se aproximar dele. Não sei se vocês têm alguma noção de quem seja. Sabe, não? A cara de vocês é engraçada. Só um olhinho. Paulo perseguiu os cristãos por muito tempo. E um dia ele estava tramando mais uma coisa para pegar os cristãos. Mas quando ele estava se locomovendo para colocar esse plano em prática, o que aconteceu? Alguém apareceu para ele. E uma luz tão forte, apareceu que ele ficou cego. Paulo ficou cego. Deus usou de uma enfermidade, de uma cegueira, para que Paulo pudesse enxergar que ele precisava de alguém maior. Para que ele pudesse enxergar a sua vulnerabilidade. Para que ele pudesse enxergar a sua ignorância, porque ele achava que estava fazendo o que era certo. Mas era totalmente o errado. Se não fosse pela cegueira de Paulo, será que igrejas como Corinto, Efésio teriam sido alcançadas? Não. Deus, ele é um Deus que intervém na criação. Isso é muito legal. E ele interviu na vida de Paulo e permitiu que ele ficasse cego por 3 dias, para que Paulo conhecesse o Deus a quem ele perseguia. E esse Deus foi tão impactante para ele que ele não resistiu, ele se rendeu. Quando Paulo caiu as escamas do olho dele, Paulo queria pregar para todo mundo e a galera falou: Paulo, vai com calma, meu irmão. Há 3 dias atrás tu estava matando a galera, agora tu quer pregar? O melhor de Deus para a vida de Paulo foi o melhor mesmo, que Paulo esqueceu de tudo. É totalmente irresistível quando a gente começa a viver o melhor de Deus nas nossas vidas. E esse lance aí de Paulo, se você quiser ver depois, está em Atos 9, do 3 ao 9. Paulo foi alcançado por uma enfermidade. E só quando a gente entende que nós estamos debaixo do melhor de Deus para nossas vidas, que nós temos, a gente consegue ser grato. Sabia? Quando a gente é ingrato é porque a gente diz que o que a gente está vivendo a gente não merece. Não sou digno disso, Senhor. Tu está todo errado. Mas a partir do momento em que nós nos submetemos e que nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos. E nós passamos a viver o melhor de Deus para nossas vidas. E eu te convido a olhar para a sua vida e falar: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Um fator muito interessante é que a gratidão não é um sentimento. Né? Tipo assim, nossa, hoje eu acordei tão grato. Gratidão também não é um elogio. Nossa, Arius, tu tá tão grato hoje. Nossa, Letícia, essa tua máscara é tão grata. Gratidão é uma escolha. A nossa gratidão não é baseada naquilo que nós sentimos e não é baseada nas circunstâncias em que nós nos encontramos. Mas a gratidão, ela é apesar de como você está, ela é apesar de como você se encontra. Você escolhe ser grato ou não. Você decide, você tem uma via de mão dupla. Você pode ser grato ou você pode ser ingrato. Tu decide, está na tua mão. E o que você tem escolhido? Ser grato, ser ingrato? Não sei. Provérbios 15:3 diz assim: que a alegria transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu acredito que um dos fundamentos da alegria, ele vem dessa fórmula de nos submetermos ao melhor de Deus e desenvolvermos a gratidão, e assim a gente, como consequência, sermos alegres. O coração alegre formoseia o rosto. A gratidão, ela transparece no nosso rosto. A gratidão, ela transparece nas nossas atitudes. A gratidão, ela fala por si mesma. Não precisa nem tu falar que está sendo grato. As pessoas vão ver que você está sendo grato. Escolha ser grato. Fazer uma campanha, né? Escolha ser grato, você também. Vem. A gratidão, ela muda a nossa ótica. A gratidão muda a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, sabe? Onde antes você enxergava tudo como um peso, tudo como um fardo. Agora você enxerga e fala, Senhor, nossa, tu até senta assim, ó. Fala, Deus, o que eu tenho para aprender aqui? Quando a gente não é grato, a gente tem uma característica que talvez vocês conheçam muitas pessoas que se encontram nesse estado de vitimismo. Fala assim, ó, não mereço viver isso. Senhor, não sou digno. Não fiz nada para merecer isso. Mas nós que temos a Cristo, nós falamos assim, Senhor, por mais que eu não mereça, se você está me permitindo viver isso, obrigado. Porque eu preciso. Porque a partir do momento em que eu me submeti a ser um cristão, a gente acha que ser cristão é uma coisa fácil, né? Todo mundo gosta de cantar, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Nós falamos de um amor. Senhor, me aceita assim como eu sou, que delícia. Mas a gente se esquece que por esse amor foi pago um alto preço. Alguém teve que morrer e derramar o sangue. E outra coisa. Eu falei no começo que nós somos o quê? Igreja. E que nós também somos parte do reino. E o que é reino? Debaixo da soberania de Deus. Se você é parte do reino, você tem que se submeter às ordens dele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tô me sentindo que nem minha mãe brigando. Lucas, não faça isso. Devemos escolher ser gratos. Devemos. E a gratidão é que nem um exercício, sabe? Quanto mais a gente desenvolve... Quanto mais a gente pratica corrida, mais resistência a gente ganha. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais resistência a gente ganha. Quanto mais você desenvolver a gratidão, mais fácil vai ficar de ser grato. O começo é meio árduo. Ih, Deus tá falando aí. Tá... Olhou até pra trás e irmão, pra ti, viu? Devemos colocar a gratidão em prática. Gratidão não é uma emoção. Quando nós somos gratos, nós saímos dessa bola de vitimismo e nós começamos a enxergar a graça de Deus, o quê? Esse favor imerecido, onde Deus nos permite viver determinadas circunstâncias para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser lapidado, para que a gente possa ser transformado e sermos parecidos com Cristo e sermos transformados de glória em glória para o grande dia que virá. Amém? E quando nós somos gratos, quando a gente anda em gratidão, a gente dá o quê? Passos de fé. Você só pode ser grato se você também tiver fé. Por que, Lucas, que tem que ter fé para ser grato? Porque às vezes, que nem eu disse, a gente está em uma situação que a gente não entende nada. Né? Acordou e fala, Senhor, o que eu... Ontem estava tudo de boa, hoje parece que tudo virou de cabeça para baixo. Eu não estou entendendo. Mas eu falo, Senhor, obrigado, porque eu estou vivendo isso. Uma atitude de fé. Você não sabe por quê, mas eu sei que isso vai me fazer ser semelhante a ti. Eu sei que isso vai produzir em mim alguma coisa. E vai ser uma coisa boa. E eu quero ser aprovado nisso. A gente tem que tomar uma atitude de fé. Em João 14,26 diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar...
Deus já está manifestando aqui.
E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele é... o nosso amigo. Se tem alguém que é amigo, eu assino embaixo, é o Espírito Santo. Esse cara é top. E ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, que é de nos discipular. O verdadeiro discipulado acontece com ele. Não sei se vocês sabem, mas sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala, ô, véi, acho que isso aqui não é certo não. Aí a gente fica com o pé atrás. É o Espírito Santo nos alertando. Ou às vezes quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente repensa e fala, véi, não sei. Espírito Santo. Ele está constantemente, quando a gente está constantemente ligado com Ele, Ele está sempre mostrando o caminho que a gente deve levar, o caminho que a gente deve seguir. Então você que tem o Espírito Santo na sua vida, você que tem Jesus, todos aqui têm Jesus? É poucas pessoas, né? A gente tem que fazer um apelo depois aqui, tacar álcool em todo mundo. Recebe! Todo mundo tem Jesus aqui? Ei! Ei! Então você tem o Espírito Santo, você tem o seu amigo. Não fala, Espírito Santo, me ajude a ser grato. Me ajude a entender, a viver em gratidão. A nossa cabeça, às vezes, ela é muito dura. A gente não quer ser grato, não, gente. A gente quer reclamar mesmo. A gente quer acordar de manhã e falar, meu Deus, que calor. Aí Deus manda uma chuva, meu Deus do céu, tá chovendo. Aí queria calor de novo. Aí Deus manda um calor, meu Deus do céu, tá quente. Aí Deus manda um friozinho, meu Deus, eu não tenho roupa de frio. Aí Deus manda uma roupa de frio, meu Deus, como eu tô gordo. Aí quando emagrece, meu Deus do céu, não sei mais nem inventar o que reclamar aqui. Porque eu tô reclamando. A gente é carnal, a ingratidão é carnal, nós temos essa tendência de reclamar. E parece uma tarefa tão impossível, né? Ser grato. Mas você tem o Espírito Santo em você. Ele habita em você. Ele te instrui. Nós vivemos na época da graça, do favor imerecido, do poder de Deus em nós. E esse poder habita na sua vida. Esse poder habita em você. Eu te convido a fazer um exercício agora. Pelos olhos da fé. Eu quero que você pense numa circunstância muito difícil que você está passando. Você também aí de casa, pensa, sabe, numa situação assim que só de lembrar, sei lá, te embrulha o estômago, te dá raiva, dá vontade de gritar, tacar os pratos no chão. Sei lá, quebrar a TV agora que tu tá vendo a TV aqui, dá vontade de jogar a TV no chão. Pegar o celular. Pensa aí. Eu disse que a gratidão é o quê? Uma atitude. A gratidão não é baseada em uma emoção, mas em uma escolha. E eu quero que você diga. Eu estou vivendo o melhor de Deus. E por isso eu sou grato. Eu estou vivendo o melhor de Deus. E por isso eu escolho ser grato. Eu acredito que tudo que acontece na minha vida, a partir do momento em que eu me submeti a Ti, tem sido permissão Sua. E eu escolho ser grato. Ainda que a figueira não floresça, eu escolho ser grato. Ainda que eu não consiga o emprego que eu quero, eu escolho ser grato. Ainda que eu não tenha uma estabilidade financeira, eu escolho ser grato. Ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, eu escolho ser grato porque eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Eu vivo o melhor de Deus para a minha vida desde o dia em que eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu vivo o melhor de Deus. E o melhor de Deus para mim não é aquilo que eu acredito ser melhor, mas é aquilo que Ele diz ser melhor para mim. Talvez você esteja com a expectativa de algo melhor para a sua vida, mas você está vivendo o melhor agora. Talvez você esteja vivendo baseado em sonhos. Ah, quem sabe ano que vem vai ser melhor. Ah, quem sabe daqui uns anos vai melhorar. Mas o melhor é agora. O melhor é agora. Você pode dizer, eu estou vivendo o melhor de Deus? Eu vivo o melhor de Deus todos os dias. Eu vivo o melhor de Deus todos os dias. Por mais que muitas das vezes eu falo assim, Senhor, será que isso é o melhor? A nossa fé se abala. Pedro, quando foi andar sobre as águas, Pedro afundou. Jesus teve que ir lá, meu filho, pegar na mão dele. Na nossa caminhada com Cristo, a gente tem meio esses declives de cair, levantar. A gente é humano, às vezes a gente vai falar assim, eu acho que isso não é o melhor pra mim. Mas eu te digo essa noite, você tá vivendo o melhor de Deus. Esse é o melhor de Deus pra ti. E eu acredito nisso. O coração grato, assim como a alegria, formoseia o rosto. Eu te convido a levantar a sua cabeça, a erguer a sua cabeça, não de mais cabisbaixo, não de mais triste, esperando numa expectativa de algo super estrondoso, mas viva com intensidade o hoje e o agora. Aproveite cada momento, aproveite cada circunstância, aproveite cada pedacinho, sabe? A gente pode olhar pra esse lance agora do coronas e falar, meu Deus do céu, tá todo mundo em casa, esse é o melhor de Deus. Você poderia intervir? Tu pode fazer alguma coisa? Tu pode fazer alguma coisa? Tu pode fazer? Ninguém pode fazer nada. Mas ele pode. Ele tem nos mostrado que por mais que você faça planos, você pode ter feito muitos planos este ano. Mas eles não se cumpriram, por quê? Porque Deus não queria. E nem por isso a gente tem que andar triste. Quando a Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, é isso. A gente cria, esquematiza tudo. E Deus vem e fala assim, pá! Ele quebra o vaso e fala assim, não é isso não. O que eu quero pra ti é outra coisa. O que eu quero pra você é muito melhor que isso. Eu quero você perto de mim. Talvez isso iria me distanciar de você. Eu te convido a ficar em pé agora. Convido a fazer uma oração ousada neste momento. Talvez você nunca tenha feito uma oração dessa. Talvez você nunca tenha sido despertado para isso. Eu acredito que Deus está despertando os corações nessa noite. Eu quero que você comece a declarar. Gratidão. Eu quero que você comece a desenvolver isso agora. Eu quero que você comece a olhar, como eu disse antes, todos os momentos, todas as coisas difíceis para você. E eu quero que você fale, Espírito Santo, me ensine a ser grato. Me ensine a ver a tua mão nisso tudo. Assim como Paulo foi alcançado por uma enfermidade, Senhor, com a cegueira ele pôde te contemplar. O que eu estou vivendo agora também está me levando a te contemplar. Me ensine a te enxergar em tudo isso. Eu vivo o melhor de Deus. Eu estou vivendo o melhor de Deus. Senhor, estamos diante de ti nesse momento. Talvez muitas pessoas com o coração aflito. Talvez muitas pessoas com o coração angustiado. Porque todos os dias elas acordam e não veem nenhuma expectativa em alguma situação. Muitas pessoas já desistiram, Senhor. Porque elas acreditam que não estão vivendo algo bom, não estão vivendo nada legal. Mas nós aqui, diante de ti nessa noite, nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a enxergar o teu melhor em tudo isso. Nós queremos escolher ser gratos. Nós escolhemos ser gratos diante de qualquer situação, Senhor. Nós declaramos que nós estamos vivendo o seu melhor. A nossa gratidão não vai ser baseada em circunstâncias. A sua gratidão não vai ser baseada em circunstâncias. A sua gratidão não vai ser baseada em emoções. Mas a sua gratidão vai ser baseada naquilo que Deus tem preparado para você. A sua gratidão vai ser baseada naquilo que Ele tem para você. Nos planos que Ele tem para você. E não nos planos que você fez para você sozinho. Eu escolho ser grato. Eu escolho ser grato. Nós escolhemos ser gratos.
Sou grato por tudo que tenho.
Você pode declarar?
o tesouro maior deste mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo.
Tenho amigos, diga.
Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro,
e fez tudo,
que fez tudo ao me dar a salvação.
Diga. Cante com alegria no seu coração.
Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção.
Nós somos gratos em ti, Senhor. Aplaudir aquele que é o motivo dos nossos aplausos. Você pode aplaudir aquele que tem o melhor pra nós, amém?